Senhores deputados, boa tarde. Vamos fazer a nossa reunião, até porque sei que alguns têm outros compromissos depois noutras reuniões mais à meia-da-tarde. Nós tínhamos ficado na última reunião no artigo 14, relativo às ofertas institucionais, não tendo ainda terminado o respectivo debate. Entretanto, foi distribuído com o guião. Se verificarem no guião que foi distribuído, na página 12, vêm duas redações, uma da parte do Bloco de Esquerda, outra da parte do Partido Socialista. A parte do Partido Socialista tem mais que ver com a questão, mas que se relaciona diretamente com as ofertas, com a questão dos códigos de conduta. Mas eu começava por pedir exatamente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista para tomarem um pouco a palavra para explicitarem estas versões que constam da página 12, para retomarmos aí a discussão e a partir daí depois tentarmos encerrar este artigo. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sim, Presidente, obrigado. Vou ser sintético, até porque eu já tinha feito mais ou menos a apresentação desta proposta na reunião anterior, fazendo para o efeito uma espécie de pesca à linha das propostas de alteração entre o CDS e o PSD, demonstrando como era possível conjugar na proposta do Bloco de Esquerda. Porque, na prática, a proposta é simples de explicar, diz que todas as ofertas devem ter um registro, que esse registro deve ser disponibilizado no site da internet para o público poder consultar das entidades em questão e que as ofertas acima dos 250 euros deveriam ser entregues à instituição. Consideramos que o ponto 2 do PSD também ajudaria a tornar mais claro ainda a redação que nós fazemos da nossa proposta. Qual é o conteúdo do debate que mais tivemos no que à nossa proposta diria respeito na anterior reunião? Prende-se com a ideia da avaliação dos 150 euros, como é que se faz, como é que não se fará. Do nosso ponto de vista, a resposta a essa questão ela é simples. Não tem que se andar a fazer avaliações, levar a profissionais para o efeito. Sempre que houver uma dúvida sobre o valor de determinada matéria, ela deve ser entregue, porque claramente deve estar na ordem dos 150 euros até acima. E creio que estas eram as questões relevantes que trouxemos da última reunião, em que a apresentação também não deve servir para repetir aquilo que já dissemos na anterior reunião.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao PS, só para pedir ao Sr. Deputado para precisar de dois pontos, que era aqueles em que eu, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, fiquei um bocadinho na... Em primeiro lugar, relativamente à questão do âmbito, esta redação refere os artigos 2º e 3º, que são, grosso modo, nas votações indiciárias, os cargos políticos e os altos cargos públicos, e eu perguntava se a proposta do Bloco de Esquerda era também extensível aos magistrados e ao provedor, que são o artigo novo, eventualmente, que ainda não foi numerado nas votações indiciárias, que lá estava atrás. Portanto, a primeira questão, que tem que ver com o âmbito subjetivo, ou seja, se também deveria haver um registro relativamente a essas outras entidades. A segunda questão tem que ver com uma dúvida que ficou no ar no debate da última reunião, que é as ofertas de valor inferior a 150 euros, não ficam necessariamente na propriedade da entidade, conforme o Bloco propõe aqui no número 2, mas ficou no ar também a dúvida se as inferiores a 150 euros também tinham que ser registadas ou não. Ou seja, um tem que ver com o âmbito subjetivo e o outro tem que ver com esta questão.
Sr. Presidente, no que toca à resposta à primeira pergunta, nós não tínhamos enquadrado inicialmente os magistrados, porque nas nossas propostas iniciais eles não estavam, na nossa filosofia não enquadravam nestas matérias, nem magistrados nem provedores. Creio que faz sentido padronizarmos este regime também nessa situação, sendo que me parece mais difícil enquadrar na atividade institucional ofertas a magistrados, mas admito que possa eventualmente existir uma outra situação em que tal seja válido. Em relação à segunda pergunta, eu creio que ela é pertinente. Se eu tiver a atribuir erradamente ao Sr. Deputado António Filipe, ele dirá, mas eu creio que foi ele que deu o exemplo no passado de um PIN se um PIN que fosse entregue enquanto oferta numa visita institucional deveria ou não ser indicado no site. No nosso...
Como?
Então, okay. Quando se, então vou, acho que é pertinente, vou precisar um PIN de latão, sem nenhuma impressão especial, se deveria ou não ficar registado enquanto oferta institucional. Parece-nos que é excesso de zelo na interpretação desta lei. No entanto, um exemplo de matéria abaixo de 150 euros que poderia ficar registado. Um perfume, coisas similares. Todos já fomos confrontados com presentes institucionais, alguns inauditos até. Esse tipo de situações deveriam ficar devidamente registadas.
Sim, senhor deputado. Já vamos abrir o debate, mas pedi então ao Partido Socialista apenas para... relativamente a esta matéria dos códigos de conduta, na parte que é relacionada com as ofertas institucionais, para poder explicitar um pouco melhor esta proposta que vem aqui na página 12 do guião.
Sr. Presidente, de alguma maneira procurando fazer a síntese do que foi o debate da sessão anterior, nós, da nossa parte, como se... como eu gostaria também de ser ouvido pelo CDS, estava aqui a fazer um pequeno compasso de espera. Nós, pela nossa parte, começamos por apresentar uma solução que é de criar uma previsão e, simultaneamente, uma habilitação legal, como tive a ocasião na altura de dizer, para que os códigos de conduta se tornem, digamos, obrigatórios quanto à sua elaboração, mas admitindo que os seus conteúdos sejam depois moldados ao nível das instituições a quem em concreto se reporta. Por exemplo, isso implicaria que, por exemplo, ao nível do Parlamento, seria ao Parlamento elaborar o seu próprio código de conduta. No entanto, há alguns princípios que estaríamos disponíveis para aceitar. Começando pela questão do registro. Nós estamos disponíveis para consagrar um princípio de registro público, mas chamámos a atenção insistentemente para a necessidade de distinguir o que são bagatelas do que é ofertas que tenham um valor venial a partir do qual razoavelmente o registro se torne aconselhável. E até agora não vi uma variação que, digamos, alterasse o critério dos 150 euros. Portanto, ao contrário, porventura, da posição inicial do Bloco de Esquerda, mas até julguei que o Bloco de Esquerda tem aqui alguma flexibilidade para aceitar essa modulação, estamos disponíveis para aceitar o registro público acima desse valor venial e achar que, abaixo disso, as ofertas têm um valor insignificante e, portanto, não são dignas de figurarem em qualquer tipo de registro. Tive, aliás, a ocasião, na sessão anterior, de dar vários exemplos por caricatura do absurdo a que chegaríamos se não definíssemos um critério. Depois falta definir se o valor venial é um valor que consagramos na lei ou se deixaríamos esse valor a ser estabelecido ao critério da instituição a que, em concreto, se reporta o Código de Conduta para ser estabelecido no âmbito da instituição. Esta era a nossa posição de partida, mas não é um dogma. E, portanto, se houver aqui uma confluência de posições, admitiremos essa ponderação. Depois, uma outra questão, que é, julgo eu, revelar uma consonância entre a posição que o PS defende e, pelo menos, o Bloco de Esquerda também, é que, acima do valor venial que vier a ser estabelecido, ou na letra da lei, ou depois nos códigos de conduta em concreto, acima desse valor venial, nós entendemos que a oferta deve ser depositada na instituição a que o titular pertence. Julguei haver aqui uma diferença de opção relativamente à posição do PSD, que se orienta no sentido do registro público, mas não no sentido da do depósito obrigatório do bem a partir desse valor venial. Se viermos a definir na lei o valor, esse valor tem a forma de redigir isto tem que ser sempre, a nosso ver, muito cautelosa, para que o valor seja um valor, digamos, de estimativo, que às vezes é muito difícil estabelecer o valor do bem em si, e deixar a possibilidade, porque eu tive aqui a ocasião de chamar a atenção para isso, deixar a possibilidade de a entidade que depois seja, no âmbito da instituição, responsável por fazer essa, digamos, fiscalização, pode não ser a palavra exata, mas enfim, fazer a regulação desses procedimentos, eventualmente, ao definir o destino do bem, inclusivamente, se o bem não tiver outro valor, nem patrimonial relevante, ou tiver um valor, ou tiver uma vida perecível e não for sequer razoável entregá-lo a um destinatário diferente, que o próprio que o recebeu possa voltar a ficar depositário desse bem. Mas nessa altura o critério não é do próprio. O critério é da entidade que fez a avaliação da utilidade, digamos assim, que esse bem possa comportar. E, portanto, isto para dizer duas questões que para nós, neste momento, são as principais. A partir de um certo valor, mas definindo um certo valor, favoráveis ao princípio do registro. Abaixo de um determinado valor, achamos que isso seria um excesso de zelo caricaturável. Por outro lado, acima desse valor, a disponibilidade de entrega do bem à entidade, ou seja, à instituição a que o titular pertence. Dentro disto, poderemos modelar depois a solução legislativa para procurar, digamos, o consenso adequado entre as várias posições.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer, e tentando não reeditar a discussão que já se fez na última reunião, que o PSD entende que todos os bens que não correspondam a condutas socialmente, cujo recebimento não corresponda a condutas socialmente adequadas, têm que ser, das duas uma, ou devolvidos, ou não aceitos, ou entregues às instituições. Isso para nós é perfeitamente claro. Temos muitas dúvidas, como já referimos outra vez, na última reunião, é que o critério preço possa ser o único critério. E depois também mantemos as mesmas dúvidas relativamente à avaliação dos bens. Eu dei um exemplo, mas penso que todos nós, e não é preciso utilizar muita imaginação, podemos imaginar uma situação em que o recebimento de um bem de valor inferior a 150 mil euros não seja socialmente... Peço desculpa, já da outra vez tinha dito mesmo eu. Cujo valor seja inferior a 150 euros possa não corresponder... possa não corresponder a um uso socialmente adequado. E falei aqui num exemplo do bilhete de futebol para o titular da pasta do desporto, por exemplo, ou algo dessa natureza. E, portanto, nós mantemos no essencial aquilo que é a nossa proposta. Achamos que o critério deve ser um critério lato, que em última análise tem que ser apreciado pelo julgador, se a situação vier a ser colocada, que, portanto, terá que ser nessa sede que terá que ser feito o juízo no sentido de aquela oferta ser ou não ser socialmente adequada, porque estar a estabelecer critérios pode-nos conduzir a armadilhas. E, por outro lado, a definição do preço das coisas é algo que é importante. Porque fazer uma avaliação de bens custa dinheiro. Fazer a avaliação do que quer que seja custa dinheiro, para haver segurança nessa avaliação. Depois, qualquer bem apresenta sempre diferentes preços, consoante sejam os critérios que nós queiramos usar para avaliar o mesmo. E depois, dizer apenas, para concluir, o seguinte. Parece-me que haverá uma contradição, e era isso que eu queria, este conhecimento que eu queria colocar ao Sr. Deputado Jorge Dacão, entre aquilo que o Sr. disse e que tinha sido dito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Em concreto, fiquei com a ideia, e se eu tiver errado, agradeço ao favor de corrigir, que a diferença de posições, eu percebi que, da parte, portanto, o registro seria feito acima dos 150 euros. Seria assim ou não? É a pergunta que eu deixo.
O nosso critério, sim.
Sim. E depois, a entrega desse bem ficaria já definida na lei, é uma pergunta que eu lhe deixo, ou seria definido, a partir de que, seria definido nos códigos de conduta, a partir de que valor é que o bem teria que ser disponibilizado à instituição ou não disponibilizado? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tratando-se de um pedido de esclarecimento, acho que é útil responder já.
Okay. Nós, a propósito da hard law e da soft law, pronunciámos favoravelmente à cabeça por uma solução de soft law. Exatamente por acharmos que é muito difícil definir parâmetros com rigor e objetividade formatados em lei para realidades cuja densificação pode ser razoavelmente problemática. Mas deixe-me dar-lhe o exemplo, tal como nós concebíamos isto, ou concebemos isto, no projeto de Código de Conduta que apresentámos para a situação parlamentar. E no nosso Código de Conduta admitíamos as seguintes situações. Se um deputado recebe uma determinada prenda e ela lhe oferece, digamos, dúvida razoável sobre se estará acima do valor que o Código de Conduta, no nosso critério, estabelecia, e, portanto, o valor paramétrico é o dos 150 euros, entrega isto numa entidade interna da Assembleia, que depois deveríamos qual é, se resultaria da Comissão de Ética, se da Mesa da Assembleia, mas isso depois era uma questão procedimental a concretizar. E essa entidade faria, por sua vez, a avaliação de, considerando que o valor ancorado naquilo era um valor superior, aquele bem seria registável como oferta. Se o valor ultrapassasse esse valor, em função da natureza do bem, ou ele poderia ser retido pela própria Assembleia, que tem um museu, ou se fosse um bem suscetível, portanto um bem perecível, e se tivesse relevância, por exemplo, para oferecer em termos de solidariedade, poderia ser objeto de uma oferta a uma entidade terceira, ou se viesse a ser um bem que, apesar de poder eventualmente ter um valor patrimonial superior a 150 euros, não tinha um valor transacionável e não tinha um valor senão relevante para o próprio. E, portanto, até a própria entidade poderia decidir, nessa circunstância, que não vinha mal ao mundo, devolvê-lo ao próprio que o tinha recebido. Em todo o caso, a partir daquele valor ficava registado o bem e ficava registado o seu destino final. Se tinha ficado para a instituição, se tinha sido reatribuído ao próprio que o recebeu. E, portanto, como vê, havia aqui um conjunto de soluções com uma relativa flexibilidade para harmonizar à natureza das coisas o procedimento em concreto. A nossa reserva é, se querem pôr isto em letra de lei, como é que nós formatamos isto em termos de sermos com uma solução sensata e não sermos com uma solução cujo rigor espartilhante torna depois as soluções concretas absurdas no seu efetivo tratamento. Portanto, o que eu pretendi dizer nesta minha exposição é que realmente estamos abertos a que se defina um valor. Nós não propunhamos que esse valor ficasse inscrito na lei, mas que ficasse atribuído à lei a determinação que os códigos de conduta em concreto tinham que estabelecer o valor. Mas, enfim, se entenderem depois que deve ficar na própria lei, veríamos isso. E o registro público a partir de um certo montante. E a definição pela entidade que ficasse internamente em cada instituição responsável pelo tratamento destas matérias, ser ela a definir o destino final do bem que viesse a ser atribuído à A, B ou C no interior dessa instituição.
Sr. Deputado, posso só, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Vana Jesus da Silva, eu lançava apenas para a gente avançar no debate uma, não quer dizer que eu a secundo, mas ao ouvir as posições, uma solução talvez de compromisso, que é, podia a lei remeter o valor para código de conduta, estipulando, no entanto, um valor mínimo. Ou seja, a lei podia dizer que era obrigatório o registro público a partir de um valor estipulado no Código de Conduta, não inferior a, em qualquer caso, não inferior a X. Isso até permitiria que estipulando a lei um valor, esse valor não sofra uma desatualização rápida demais, porque a atualização depois podia ser feita nos códigos de conduta e não era preciso alterar a lei permanentemente, enfim, ao longo do tempo. Era apenas uma hipótese de trabalho. Isso obrigaria, obviamente, a que a ideia dos códigos de conduta, que ainda não fechámos aqui em debate, ficasse como uma obrigação de facto e não como uma faculdade das instituições. Todas as instituições teriam mesmo que ter um código de conduta, que de resto é aquilo que é a recomendação do Grupo Greco, como sabem, ou pelo menos é uma das matérias assinaladas pelo Grupo Greco como não sendo respeitada por Portugal, embora tendo sido aceita por toda a organização já há uns anos atrás, mas na generalidade das instituições públicas ainda não existe códigos de conduta, e é uma das matérias que é, em todos os relatórios do Grupo Greco, assinalado relativamente a Portugal.
E já agora não me pronunciei sobre isso, mas a mutatis mutandis, não há razão para distinguir os magistrados relativamente àquilo que vier a ser estabelecido nesta matéria.
Portanto, a única dificuldade, devo dizer, mas enfim, o debate prolonga-se, a única dificuldade que eu vejo relativamente à posição, quanto ao resto acho que é execuível, quanto à posição defendida pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, é a necessidade de em cada instituição haver uma entidade responsável pela avaliação. Porque, quer dizer, se isso é mais ou menos simples no caso do Parlamento, na miríade de entidades públicas que são objeto deste diploma, não é tão simples assim. Passar a haver em todo o lado, em todas as autarquias, em todas as instituições públicas, passar em todas as direções gerais, passar a haver um avaliador oficial, entre aspas. Mas eu tenho que dar a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Pedro Algado, acho que é inscrito. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que, enfim, o Bloco de Esquerda explicou já que a proposta que agora faz, que já tinha explicado, resto na semana passada, há duas semanas, é semelhante à do CDS e que vai prever quer a proposta do CDS, quer a proposta do CDS, e tem o nosso beneplácito, concordamos com ela, e registar que vemos aqui uma evolução naquilo que o PS pretendia primeiro e agora está disposto a alcançar e que nos parece ser positiva. O nosso ponto é este. O nosso ponto é que haja obrigatoriedade e uniformidade em todas as instituições públicas. Se a obrigatoriedade fica e a uniformidade ficam, quanto ao valor especificamente, quanto aos bens, à oferta de bens, ficam na lei especificamente ou são remetidos para um código de conduta, enfim, nós podemos vir a discutir isso, não é coisa que nos faça grande confusão. O ponto é que na lei fica explícito que no código de conduta é obrigatório haver a menção, haver um registro de ofertas e haver essa menção com um valor, porque para nós é fundamental que haja um valor. E porquê? Porque se não, o valor é para nós a única forma de parametrizarmos e objetivarmos esta questão, porque senão vai haver dúvidas mil sempre a propósito destas questões. Isto é socialmente adequado, não é socialmente adequado, devo ficar com isto, devo não ficar. Com o valor é muito mais fácil objetivar a questão. E na dúvida, entrega à instituição, não fica com a coisa, não me parece que seja assim uma coisa tão difícil como isso. Eu, se tivesse uma dúvida sobre se ultrapassava o valor que estava previsto, nem me dava o trabalho, francamente, de ir ver, pedir para avaliar, entregava e acabava-se a questão imediatamente. Portanto, nem me parece que isso seja uma questão. Quanto à questão do valor mínimo e das bagatelas, parece-me que isso de facto pode fazer algum sentido. Realmente a caneta ou o pino de latão, já não o diamante e ouro, obviamente, mas o pino de latão e a caneta de facto são uma coisa que obrigar ao registro aumenta imensa a burocracia dentro das instituições e é uma coisa que nós também devemos evitar. E portanto estamos completamente... depende da garrafa de vinho. Depende da garrafa de vinho, não é? Ou uma peramanca, quer dizer, aí se calhar vale a pena. E portanto, depende. E portanto, parametrizar com um valor torna tudo bastante mais fácil, na nossa opinião. Claro que um valor ficar incito numa lei, tem o problema da desvalorização, que todos conhecemos e que é de difícil resolução. Mas eu acho que nós estamos disponíveis para pensar numa solução que seja a mais fazível. O ponto é que seja obrigatório e que haja uniformidade e que seja aplicável de igual forma a todos os entes públicos que estão aqui em causa, porque O que para nós não é aceitável é que a Assembleia da República tenha e a Câmara não tenha, ou tenham de formas completamente diferentes e enviesadas, que depois vai dar aqui uma grande confusão. É para nós, isso é que é ponto assente. Quanto aos magistrados e ao provedor, eu acho que, enfim, da maneira em que evoluímos nestas questões, não fará muito sentido não estarem também incluídos, porque era um bocadinho desfasado obrigar-se todas as entidades mencionadas na lei a ter um registro deste género e depois não se obrigarem os magistrados e o provedor, e portanto isso parece-me que terá que ser visto. De resto, as instituições, quem é que poderá fazer isso dentro das instituições? Enfim, estava a pensar numa Secretaria-Geral, eventualmente, nas câmaras, talvez algum departamento responsável pelos. Exatamente, os órgãos autárquicos ou qualquer coisa desse género. E, portanto, quem tem o protocolo, normalmente, é quem tem que está nesses órgãos de apoio, e, portanto, parece-me que terá que ser por aí. Mas o que me parece a mim é que, na dúvida, as pessoas entregam o bem à instituição e o problema deixa de ser um problema. Outro problema que vamos ter, e esse é um problema que já tem o Parlamento Europeu, é o depósito de coisas e coisas e coisas e coisas que tem no Parlamento Europeu. O espólio é brutal, já não há espaço para armazenar no Parlamento Europeu tanta oferta e, portanto, esse é um outro problema com que vamos ter que lidar. Mas nós estamos na Comissão da Transparência e a nós o que nos parece é que quanto mais transparente todo este processo for, melhor. E, portanto, é fazermos isto com regras de obrigatoriedade e de uniformidade, com um valor objetivo e subjetivar o menos possível esta questão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, lançados muitos dos pontos nos quais já há um consenso, depois na criação de um regime equilibrado, será possível trabalhá-lo. Agora, um regime equilibrado normalmente implica alguma complexidade e, precisamente, aquilo que também, simultaneamente, queremos evitar, que é a burocratização em excesso e depois a resolução dos problemas práticos. O Sr. Presidente colocava uma questão pertinente, que de facto diz respeito à dimensão de algumas instituições e a possibilidade de ter ou não um avaliador salvo seja, ou seja, quem executa essa tarefa. Em alguns contextos pode até pensar-se, e não é prejudicial, um modelo que é admitido, por exemplo, agora, a propósito de um outro grupo de trabalho que faço parte e que convoca esta matéria, que é solicitada também, que é do Regulamento de Proteção de Dados, a existência muitas vezes de um encarregado, um DPO partilhado, ou seja, um responsável que possa fazer essa função, que, imagine-se por hipótese, no município poder assegurar das freguesias que o integram, por hipótese. Ou seja, haver uma entidade, até pode ser protocolado, mas no fundo aceitar este princípio de que com alguma flexibilidade se pode resolver havendo uma entidade neutra que pode desempenhar essa função, por um lado. E por outro lado também, e não é claro ainda, portanto é matéria que retomaremos mais tarde, mas olhando para as experiências, quer da Comissão Francesa, quer de outras, em matéria de Comissão de Transparência, para simplificar, o equivalente, algumas delas também têm uma função pedagógica de às vezes emitir, não digo recomendações, mas orientações que podem ser um auxiliar enquadrador, ou seja, dar-lhe a faculdade, não de estar a decidir caso a caso, evidentemente, mas pelo menos coligir perguntas mais frequentes ou orientações que ajudem depois o órgão concretizador nessa mesma tarefa, o que também pode ser uma forma de um manual de boas práticas, precisamente. Finalmente, no limite dos limites, uma boa solução, e essa mata a questão de raiz, é na dúvida muito premente, porque a caneta é fácil de resolver, o pino de diamante também, ao contrário, também é muito fácil de resolver, mas obviamente em todas as situações limite, casos de dúvida e de fronteira, é presunção de que tem que ficar na instituição, que é a forma de resolver. E, portanto, à partida, o ponto base é o de que não há nada, aparecendo qualquer coisa, se houver uma impossibilidade de descortinar, a presunção resolve-se no sentido de dizer, então fica entregue na instituição, pendente de, ou sujeito a uma avaliação posterior, portanto, também não é impossível resolver. Agora, acima de tudo, reenfatizava aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão dizia há instantes, que é, na fórmula que construímos, ela tem de ter muito bom senso, muita capacidade de adaptabilidade às muitas circunstâncias muito diferentes que temos para colocar sob o mesmo chapéu e, acima de tudo, evitar também cair no ridículo da pequena discussão do produto regional, que é exemplo da agricultura biológica nos sítios YZ e que, ou o PIN, ou coisas similares, em que depois, de facto, efetivamente, podemos cair numa escala já de burlesco, quase.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Eu, desde já, queria informar que eu às 16h30 tenho que sair da reunião porque tenho um avião para apanhar para o aeroporto. Ora bem, mas Eu creio que eu chamava a sua atenção para o seguinte, para a necessidade de se encontrar um regime que seja razoável. Isto parecia fácil, mas não é tão fácil assim, porque há sempre a possibilidade de que aquilo que não for razoável é caricaturável, e isso é de facto algo a evitar. Se bem que o bom senso também é uma figura jurídica, e no direito civil, no fundo, a figura do bónus pater familia é isso, é um apelo para o bom senso, e portanto não creio que embora a figura não é comum no direito público, mas eu creio que em determinadas matérias eu acho que não há forma de o contornar, não é? Porquê? Porque nós aqui temos vários problemas. Eu creio distinguir aqui nestas propostas a ideia da proposta do Bloco de Esquerda, que é de que em princípio tudo é registável, salvo o que for, eu diria, desprezível, não é? E depois creio que da proposta do PSD e também da do PS é de que alarga um pouco o conceito do desprezível, não é? E portanto aquilo que é considerado bagatelar não é digno de registro. Eu creio que obviamente aqui o problema da proposta do Bloco é qual é a fronteira disto, ou seja, obviamente que esta cadeta é de uma presidência búlgara, foi-me oferecida numa reunião da presidência búlgara, todos consideramos isto desprezível. Agora, por exemplo, os deputados que foram ao congresso do sindicato do Ministério Público vieram com um livro que eles editaram sobre a sua própria história, não é? Isto é desprezível? Porventura não. E, portanto, eu creio que há sempre aqui dificuldades, há sempre dificuldades em distinguir. E, portanto, fico com a ideia de que o registro sem restrições pode ser muito difícil de aplicar e até fácil de caricaturar, porque basta que alguém esteja interessado em ridicularizar a lei para começar a registar tudo e mais alguma coisa, não é? E depois aparece um dia em que registam os pinos, registam canetas sem qualquer valor, registam um saco plástico e, portanto, exatamente. E, portanto, eu creio que é difícil esta ideia de registar tudo. Pode levar a situações, enfim, que não era aquilo que se desejaria. Depois, eu creio que é difícil não apontar para um valor, quer dizer, eu creio que a questão do apelo ao bom senso aqui, quer dizer, eu creio que é difícil, a segurança jurídica mandaria estabelecer um valor, mas depois temos o problema de como é que ele se avalia, não é? Para além de que não é agradável, perante uma oferta institucional, perguntar quanto é que custa, não é? E também nem é muito agradável aquilo depois ser avaliado, porque uma instituição que oferece uma coisa que acha que é uma coisa valiosa e depois vem a saber que afinal o avaliador lá da instituição achou que aquilo não valia coisa nenhuma. Portanto, acho que há aqui situações, acho que é difícil contornar uma ideia de razoabilidade e de bom senso, mesmo que inscrita na lei. Depois, há o problema das ofertas perecíveis, não é? Ou seja, eu creio que é justa a ideia da entrega à instituição, acima de um determinado valor, mas depois há o problema das ofertas perecíveis. Aqui há muitos anos, quando abriu o Marle, portanto já foi há muitos anos, mas eu já cá estava, imaginem, quando abriu o Marle, no primeiro Natal de funcionamento do Marle, o Marlo ofereceu um enorme bacalhau a cada deputado. Andámos aqui com o Palácio de São Bento empestado durante uns dias, porque era só bacalhaus a circular pelos corredores os grupos parlamentares a terem que distribuir os bacalhaus pelos deputados. Enfim, e aquilo eram bacalhaus enormes, e portanto aquilo, na altura, imagino que um bacalhau daqueles custasse, na altura, para irmos mais de 10 contos, e portanto aquilo, enfim, era uma coisa relativamente, eram uns bacalhaus enormes, e portanto era uma coisa valiosa. Ora bem, eu imagino que era, eu imagino que acho que era difícil, isto era difícil de gerir se a instituição ficasse com os 230 bacalhaus, ficava aí com um problema, ficava com o menino nos braços. Portanto, eu acho que há situações que o bom senso resolve. Eu acho que esta é daquelas que o bom senso resolve. E, portanto, eu acho que que se pode estabelecer um valor aproximado, mas sempre sujeito a... porque nem sempre é difícil definir, exatamente, não é? Podemos estabelecer os 150, mas eu acho que vale a pena ser o aproximadamente, porque não vamos discutir se é 149, se é 151, não é? Pode haver a ideia de um valor de referência. Depois há aqui um problema que é este. Qual é a definição, qual é a instituição? Ou seja, o PSD faz umas jornadas parlamentares e visita uma instituição, e essa instituição oferece ao PSD uma coisa feita por um artesão local, uma coisa muito bonita, valiosa, e que diz ao grupo parlamentar do PSD, muito agradecido por me terem visitado. Isto é justo que esta peça se reverta para a Assembleia da República e não para o PSD?
Posso?
Sim.
Na solução que nós apresentamos no Código de Conduta da para a Assembleia, admitimos que, por exemplo, numa situação dessas, a entidade que internamente faça a avaliação, reconhecendo, todavia, que o valor venial pode ser superior, que a peça não tem razoabilidade de ser outro destinatário que não aquele que a recebeu, e por decisão dessa entidade devolver à entidade que a recebeu, o que é inteiramente razoável e justo. E é por isso que a tal construção sensata da solução normativa se existe. Desculpa.
Eu acho que esta avaliação deve ser feita.
Se me permite, interrompendo também, não como presidente, mas no mesmo... Sim. Eu posso dar um exemplo pessoal. Na anterior legislatura, na minha qualidade de governante, tinha a tutela do desporto e fui a um aniversário, que era uma data redonda, só essas é que, convidado pela Federação Portuguesa de Judo, fazia uma data redonda, já não me lembro exatamente se era centenário, se era, e fui confrontado lá, que foi uma cerimónia com intervenções, e quando o Presidente da Federação falou, ofereceu-me um kimono que nas costas tinha, e não era gravado a quente, era bordado o meu nome. O que é que eu faço àquilo? Isto para dar o exemplo, porque aquilo mesmo devolver à entidade não faz sentido, quer dizer, porque aquilo está com um nome. Eu tenho lá em casa, não sei o que é que é fazer àquilo, eu não pratico judo. Seria deselegante não ter aceite. Mas é aquilo que está a dizer o Sr. Deputado. Quer dizer, não, há coisas em que, de facto, eu, se me permitem só uma sugestão, devolvendo depois a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, eu acho que, jogando com as duas coisas que há bocadinho o Sr. Deputado Jorge Lacão sugeriu, que é, por um lado, a hard law, obrigando a um registro público, eventualmente a partir de um determinado valor ou não, isso é uma discussão, mas remetendo a regulação dessas matérias para um código de conduta, a regulação dessas matérias, quer da questão do valor, quer do destino do bem, porque, por exemplo, os bens perecíveis, também que tem que ser, alguém tem que decidir a quem é que eles são entregues. Alguém tem que decidir, e, portanto, isso pode ser deixado à instituição, até porque, normalmente, os bens perecíveis têm que ser entregues localmente, não podem ser entregues nacionalmente, não é? E, portanto, eventualmente, jogar com as duas coisas para encontrar um ponto de equilíbrio. Sr. Deputado António Filipe, peço desculpa pela interrupção.
Estava a terminar chamando a atenção, de facto, para se há órgãos em que é fácil determinar, a instituição fica com o bem, no caso do Parlamento é mais complexo, devido ao exemplo que dei, não é? Porque é composto por várias entidades diversas, plurais, não é? E, portanto, isso, eu acho que isso tem que ser considerado de alguma forma, e, portanto, mas... Eu terminei, não tenho mais nada. Chamo a atenção, porém, que o Código de Conduta não pode conter exigências ilegais. Ou seja, tem que haver aqui uma... Não é?
Antes de lhe dar a palavra, uma coisa é um comentário, outra coisa é a palavra, porque há uma regra de inscrição e tenho inscrito o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Esclarecer, penso que haverá, da parte de alguns Srs. Deputados, alguma errada interpretação daquilo que é a posição do PSD. o PSD tem uma posição nesta questão muito mais próxima do Bloco de Esquerda do que dos restantes partidos. O PSD defende que tudo aquilo que não seja a bagatela deve ser objeto de registro. E, obviamente, que o bom senso nos diz também que é bom que haja regras para a definição do que é a bagatela e do que não é, e em consequência, daquilo que deve ser registado, daquilo que não deve ser registado. Estamos a falar de transparência, estamos a falar de bens que, em termos daquilo que têm sido os critérios aqui debatidos, bens de valor unitário na ordem dos 150 euros. Estamos num país onde nós sabemos o nível salarial que têm os nossos trabalhadores e, portanto, temos que admitir e aqui considerar que 150 euros podendo ser algo de menos importância para um deputado, não é de certeza absoluta por conta de outra que ganha o salário. E, portanto, eu acho que nós, quando aqui abordamos estas matérias, temos que pensar sobretudo as pessoas que estão lá fora e não na nossa forma de olhar para as questões. E, portanto, o PSD entende que tudo o que não é bagatela deve ser objeto de registro, porque as pessoas lá fora têm o direito, e nós temos o dever, mas eles têm o direito de saber, em concreto, aquilo que é oferecido a todos os titulares de cargos públicos e dos altos cargos públicos. Titulares de cargos políticos e os altos cargos públicos. Dizer depois o seguinte: é fácil estar aqui sobre esta temática e, de alguma forma, deixar subentendido que vamos criar uma nova administração pública, e perdoe-se a hipérbole, espero que compreendam, mas vamos criar uma nova administração pública para ter que aplicar os mecanismos que nós agora aqui estamos a criar. Independentemente da posição que cada grupo parlamentar tenha da administração pública, uma coisa que nós não podemos dizer com segurança é que há, pelo menos, funcionários públicos a mais em todos os serviços. Poderá haver a mais em alguns, mas daquilo que tem sido a posição que os grupos parlamentares vão tomando, tanto naquilo que é o seu debate parlamentar, a maioria, pelo menos, defende a falta de funcionários públicos em muitos serviços da administração neste momento. E, portanto, estarmos aqui a criar implicitamente, porque se vamos ter que, vão ter que ser avaliados os bens, se alguém vai ter que tomar conta deles, se alguém vai ter que os registar, se alguém vai ter que os arquivar, se alguém vai ter que os manter em arquivo. Se calhar, se nós somarmos isto tudo, se calhar teremos e ponderarmos quanto é que depois será o custo para a administração e, por inerência, para o contribuinte, estamos a criar um determinado tipo de sistema, se calhar teremos que reequacionar, se não será melhor pensar noutra alternativa, e é esse apelo que eu aqui deixo aos senhores deputados. Dizer depois o seguinte: definições de valores, de modo a adaptá-los à evolução, isso todos nós conhecemos inúmeras situações, e tanto podemos criar agora um valor e dizer que ele será atualizado anualmente de acordo com os coeficientes de valorização da moeda que são publicados todos os anos pela Administração Fiscal, como indexar o salário mínimo nacional, como indexar ao indexante de apoios sociais e, em termos percentuais, nessa medida nós, criando agora valores para definir o que são bagatelas, porventura, e depois para definir a partir de que valores é que os bens deverão ser entregues obrigatoriamente, se esse vier a ser o caminho, é perfeitamente possível de ser feito e, tirando indefinições na lei, ajudamos a que o sistema seja mais eficiente e a poupar recursos à administração que são necessários, e acho que todos pensamos o mesmo, para outras realidades, porventura, mais próximas dos cidadãos. Dizer depois o seguinte: para o PSD é difícil entender que o diretor-geral A possa receber uma oferta no valor de 500 euros, porque o seu código de conduta estabelece 500 euros como valor base, como valor padrão, e o diretor B, que pode ser do mesmo Ministério, que pode estar sob a tutela do mesmo Secretário de Estado ou do mesmo Ministro, só poder receber 250 euros, porventura 100 euros, porventura 50 euros. E, portanto, se pelo menos não estiverem balizados na lei critérios, corremos este risco. E, na minha perspectiva, será sempre difícil entender porque é que o diretor-geral A pode ser mais beneficiado com ofertas do que o diretor-geral B. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Ah, eu ia dizer que não tinha mais inscrições neste ponto. Sr. Deputado Vanezes da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. Eu receio não me ter feito entender bem há pouco, quando nós dizíamos queríamos, que podíamos eventualmente ponderar a solução que agora o Sr. Deputado Jorge Lacão mencionava de ser remetido para o Código de Conduta, o que eu quis dizer foi que isso sim pode ser, podemos equacionar, desde que haja a obrigatoriedade de existir um Código de Conduta em todos os lados e desde que o valor fique determinado na lei e não no Código de Conduta, porque, evidentemente, eu comecei por dizer que o que nós queríamos era obrigatoriedade e uniformidade, porque senão acontece isto que agora o Sr. Deputado dizia, de poder haver valores completamente dispares num sítios e noutros, e isso para nós está completamente fora de questão. Sendo que a nossa dificuldade com a proposta do PSD, que é de resto muito parecida com a do CDS, que a apresentou logo na primeira hora, a nossa dificuldade com a proposta do PSD é do que é socialmente adequado. E, portanto, por isso é que a grande diferença da proposta do CDS para a do PSD está na questão do valor. Portanto, nós entendemos que um critério indeterminado como este, do socialmente adequado, dá para variedíssimas leituras e não nos parece que isso seja o melhor a bem da transparência, porque a transparência exige precisamente que haja aqui critérios objetivos de definição do que é que pode ou não ficar para a pessoa. Basicamente é isto que está aqui em causa, é sabermos o que é que ofertas, com que ofertas a pessoa pode ficar ou não pode ficar, sendo que nós defendemos que isso tudo deve ser registável. Equacionamos sim, porque nos parece ser razoável, que se defina talvez um valor mínimo, para que não cheguemos de facto àquela questão de que já falamos aqui várias vezes, não só agora, mas como das outras vezes que discutimos esta questão, vamos sempre bater na questão das bagatelas e dos bens perecíveis e do ridículo que às vezes alguns registros podem ser. Mas se nós tivermos que optar entre aquilo pelo ridículo ou pela transparência, nós preferimos optar pela transparência, ainda que algumas coisas sejam ridículas. E, portanto, é bom que isto fique aqui absolutamente claro. Sendo que a questão do custo que isto pode implicar para as entidades, é verdade que pode haver algum custo acrescido, de burocrático, como eu dizia há pouco, e não só, também um custo financeiro efetivo. A verdade é que, mais uma vez, entre esse custo e a transparência, nós escolhemos a transparência. E, portanto, só queria deixar isto absolutamente claro, para que não restassem dúvidas. Agora, podemos eventualmente ponderar a evolução para uma coisa menos musculada na lei, com um desenvolvimento maior no Código de Conduta, desde que, como digo, haja obrigatoriedade e uniformidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Srs. Deputados. Já percebemos que este ponto aqui é um ponto... Eu, de qualquer maneira, registro que há um princípio de consenso entre todas as entidades relativamente ao princípio de existência de um registro público. Resta, pois, saber a partir de que é que este registro, é que as coisas devem ser inscritas nesse registro. Há aqui um bocadinho um apelo ao bom senso, mas o apelo ao bom senso muitas vezes é, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, é fustigado pela caricatura que depois e a ridicularização que é feita a determinado tipo de situações. Mas, enfim, existe um princípio de unanimidade relativamente à ideia do registro público e existe também um princípio, digamos, quase de consenso, de que determinadas modulações, nomeadamente o destino a dar aos bens, é matéria que só pode ser remetida eventualmente para códigos de conduta, ou seja, tem que ser feito pelas próprias entidades, embora, porventura, com parâmetros que são, à partida, definidos na lei para haver uma uniformidade para toda a gente, como dizia aqui a senhora deputada Vana Dias da Silva. Mas, por exemplo, o destino a dar aos bens possíveis é impossível colocar na lei, não é? São matérias que só numa lógica de proximidade é que podem ser reguladas, portanto, não é uma regulação... De haver um código de conduta que ajude a complementar aquilo que... Agora, como dizia o Sr. Deputado Álvaro Batista, a regra que quer o PSD, quer o Bloco de Esquerda, em que coincidem, é a obrigatoriedade da existência de um registro e a sua publicitação necessária. E, eventualmente, haver regras de bom senso relativamente àquilo que é inscrito nesse registro e aquilo que, para evitar o total ridículo, não seja inscrito. Se isso é possível pôr na lei, essa fasquia ou não, é que todos temos algumas dúvidas, não é? Se elas podem ser remetidas de tucur para os códigos de conduta, ou se a própria lei deve criar valores mínimos para haver a tal uniformização. Sr. Deputado Jorge Lacão pede ainda a palavra, mas depois temos de passar para o artigo.
Certo, Sr. Presidente. Mas para sublinhar o seguinte, eu acho que nós vamos seguramente fazer um esforço para encontrar uma solução que seja, corresponda, digamos, ao conjunto das preocupações que aqui estabelecemos. E eu devo dizer que acompanho a preocupação até ao ponto de definirmos algum parâmetro da razoabilidade nos quais nos possamos ancorar, nomeadamente por causa da questão da definição do que é socialmente adequado, como estava também a lembrar a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Porque se não o fizermos, quem vai definir o que é socialmente adequado é quem tem o critério de interpretar isto nas regras do Código Penal. E, portanto, um titular de cargo político que esteja na dependência de lhe dizerem que é socialmente adequado uma coisa, de acordo com um critério heterónimo, é completamente diferente que se ele tiver a possibilidade de saber a objetivação do que foi considerado socialmente adequado na prática da sua instituição. E, nesse sentido, a segurança para, digamos, o comportamento de um titular responsável, seja político ou administrativo, é muito mais confortável, diria eu, e nesse sentido acho que vale a pena trabalharmos para a solução que objetive o que for possível. E depois gostaria de lembrar ainda o seguinte, nós estivemos aqui a fixar-nos no parâmetro que tem a ver com a recepção de bens físicos, mas, por exemplo, todo o domínio da hospitalidade é um domínio igualmente problemático relativamente a estas mesmas matérias de conduta. E no domínio da hospitalidade, por exemplo, se nos circunscrevêssemos à formulação inicial, e só estou a dizer isto para efeitos do meu raciocínio agora, apresentado pelo PSD, que aquilo que é registável são as ofertas em virtude das funções desempenhadas, nós temos que também procurar criar aqui alguma regra de limitação para percebermos se um titular de cargo político, seja dirigente de um partido político, que receba um convite de uma instituição política, ele vai em que qualidade e em qualidade é que ele tem que averbar em registro público a recepção de uma determinada hospitalidade. Termos nós a presunção de que somos capazes de fazer isto ao nível do hard law é muito difícil. E, portanto, eu acho que nós devemos trabalhar numa situação cujo valor paramétrico seja razoável no hard law, mas que depois permita uma ponderação e uma densificação mais adequada na consagração em concreto dos códigos de conduta para as instituições, que ao fim e ao cabo poderão não ser tão balcanizados assim, porque, por exemplo, na área administrativa é compreensível que o Governo, como órgão superior da administração pública, fique incumbido de estabelecer um código de conduta para toda a administração pública e, portanto, não fiquemos agora na dependência da Direção-Geral A ou da Direção-Geral B ou do Organismo C, cada um definir por si. Também isso seria, obviamente, absolutamente caótico e a lei que produzirmos há de certamente cuidar de definir as entidades com o dever de estabelecer os ditos códigos. Bom, mas dito isto, acho que levamos trabalho para o período de férias e depois temos que regressar com soluções normativas construídas em função deste debate, não é?
Bom, obrigado, Srs. Deputados, e agradeço esta síntese ao Sr. Deputado Jorge Lacão, porque chamou a atenção para uma dificuldade que é, eu não sei muito bem, como é que é de preparar, antes de entrar em novas propostas, um guião de votações indiciárias sobre esta matéria. Eu acho que entre nós assentámos já no princípio da transparência / registro público, mas ainda há uma série de interrogações relativamente. O Sr. Deputado Jorge Lacão falava agora, por exemplo, da hospitalidade, mas pelas suas palavras eu pensei, eu deduzi das suas palavras que a hospitalidade era, falava em dormidas, viagens e alimentação. É normalíssimo os titulares de cargos públicos serem convidados para jantares comemorativos disto, daquilo. Enfim, quer dizer... Eu sei, e é público e é para aí fora, mas... Enfim, é todo esse cuidado que temos que ter, que é para não coisas, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, que depois são caricaturáveis de uma forma perfeitamente risível. Quer dizer, não faz sentido, às tantas, um titular de um cargo público não pode aceitar ir a cerimónia nenhuma, porque, quer dizer, correndo o risco de lhe oferecerem uma refeição e de lhe, no final da refeição, lhe darem uma lembrança qualquer comemorativa da efeméride em causa, quer dizer, mas enfim, procuraremos todos, com alguma sensatez, encontrar aqui uma formulação na hard law que não questione, não ponha em causa essas práticas, que são práticas perfeitamente naturais e que não ofendem minimamente qualquer tipo de regra de ética e de transparência, como estavam de ver. Passamos ao artigo seguinte, que é o artigo 15º, relativamente ao preenchimento dos campos da declaração, dando eu a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que é o único partido que tem uma proposta para este artigo, se é que ele vai existir tal qual aqui está. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o objetivo deste artigo é assegurar que os titulares dos cargos políticos ou dos altos cargos públicos depois não possam vir alegar que, relativamente a uma qualquer omissão declarativa, que se esqueceram de referir esta ou outra situação. E, portanto, a partir do momento em que todos sejam obrigados a preencher todos os campos da declaração, eles objetivamente estão a assumir uma posição relativamente a todos e a toda a materialidade que ali está prevista, e, porventura, verificando-se incorreções, haverá sempre a aplicação da sanção para as falsas declarações. Este é o objetivo, é do PSD e é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Só um pedido de esclarecimento antes de generalizar o debate. O PSD coloca aqui os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, mas na redação indiciária que fizemos lá atrás, com o tal novo artigo para os magistrados e para o provedor, isto também tem que abarcar aqui os titulares, porque esses estão obrigados a obrigações declarativas. Quanto aos campos em si, obviamente, enquanto não discutirmos o anexo, não podemos ir ao pormenor de saber quais são os campos que ficam excepcionados para determinadas categorias. É assim ou não, Sr. Deputado?
Exatamente, Sr. Presidente. Nós, aqui, só nesta proposta que foi feita no âmbito na evolução do processo legislativo, não se encontra a previsão relativamente a todos os que tenham de apresentar a declaração, mas o espírito que nós pretendemos é que todas as pessoas, todas as entidades que estão obrigadas a apresentar a declaração terão sempre de declarar algo de concreto relativamente a todos os campos da mesma. Muito obrigado.
Sim, senhor, penso que está entendido. Pergunto quem quer usar da palavra sobre este ponto. A proposta do PSD, como foi referida, é apenas em abstrato, sendo certo depois o conteúdo exato dos campos, só quando discutirmos o anexo é que depois podemos regressar aqui. Agora, ao princípio, de facto, eu reputo este princípio de importante, até porque nós, como deputados, a maior parte de nós, alguns de nós, tiveram a experiência relativamente às declarações ao Tribunal Constitucional. Eu tive conhecimento disso, do Tribunal Constitucional perguntar, notificar alguns senhores deputados, porque não tinham trancado alguns dos campos. O Sr. Deputado António Filipe foi uma das vítimas, entre aspas, desse preciosismo. E, portanto, no fundo, o princípio é que todos os campos têm que ser objeto de um preenchimento, ainda que o preenchimento seja nada a declarar. E, portanto, para que não haja dúvidas relativamente à palavra que o titular do cargo político, de uma forma transparente, coloca na sua declaração. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu só quero fazer uma salvaguarda, mais uma vez, em relação ao bom senso. É, evidentemente que o dever declaratório já está combinado noutras normas sobre as quais já dedicámos a nossa atenção. Mas, como em tudo, independentemente do esforço que façamos para aperfeiçoar os critérios de preenchimento, há sempre possibilidade de aperfeiçoar uma declaração. E não podemos, à partida, admitir que haja uma espécie de guilhotina imediata por qualquer imperfeição declaratória que possa ser apresentada. E, portanto, aliás, isso decorre de algumas das nossas propostas relativamente às regras que conduzam ao aperfeiçoamento. Mas isso depois é uma outra questão que veremos no seu sítio próprio. Claro.
Essa ressalva é oportuna, porque, de facto, para não parecer que as coisas são automáticas e imediatas, sem qualquer senso na defesa dos declarantes. Passamos ao artigo seguinte, então, que tem que ver com, independentemente da numeração, com a atualização de declarações. E começamos por ter uma proposta do Partido Socialista para um novo número 5, relativo à legislação atualmente em vigor, e eu dou a palavra, não sei se ao Sr. Deputado Jorge Lacão, se ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pedro Delgado Alves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, aqui trata-se de fazer com que o sistema seja coerente e uniforme nas várias componentes que tem. Muitas vezes, uma deficiência que aqui detectamos é a criação de parcelas de regime estatutário. Não digo avulsas, mas para dar resposta a elementos particulares, note-se, por exemplo, a ideia do chamado período de nojo, a ideia das incompatibilidades, a própria declaração de rendimentos, mas depois elas acabam por não estar sistematicamente analisadas. Aqui o que é que se pretende? No fundo é que, assumindo o pressuposto de que o período de nojo tem uma finalidade de controlo, se quisermos, póstumo do exercício de funções, e que ainda há um período após a cessação do exercício de funções em que se justifica haver um acompanhamento através da publicidade e da transparência, que no limite, no final desses 3 anos, seja o momento em que também se conclua o processo relativo às declarações de património, de interesses e afins. E, portanto, se faça corresponder aquilo que firmámos como período do chamado período após o exercício de funções, que ainda acarreta limitações, também acompanhando uma derradeira declaração no final do exercício da função, atualizada precisamente para haver essa, como digo, maior harmonia do que a que temos atualmente. Dir-se-á ou poderá dizer-se, bom, já estamos a falar de uma pessoa que há 3 anos que não era titular de um cargo e, portanto, estamos aqui a impor uma obrigação que vai para lá daquilo que são as funções que exerce em determinado momento. Se por um lado esse argumento poderia ser atendível, se assim fosse não teríamos o chamado período de nojo a comprimir o exercício de alguns direitos fundamentais no pós-funções e, portanto, parece-nos que esta é uma forma óbvia e lógica de encerrar esse período transitório pós-exercício das funções públicas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista, também há propostas do PSD sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, relativamente a este preceito, começa por propor a eliminação do número 2, porque, do nosso ponto de vista, não se justifica haver um regime específico para a substituição de deputados. E, portanto, achamos que, sempre que haja substituição de deputados, quem conclui deve apresentar a declaração e quem inicia funções, portanto, deve ter um regime exatamente igual a qualquer outro deputado do início de funções. Depois, temos no número 4 uma previsão de a apresentação de uma nova declaração sempre que surja quaisquer alterações no que diga respeito a impedimentos e incompatibilidades. Portanto, achamos que também no que diz respeito aos impedimentos e incompatibilidades a declaração deve ser dinâmica e sempre que haja alterações, como está previsto no número 3, que se mantém no essencial aquilo que já existia, no que diz respeito à questão patrimonial, sempre que haja alterações no que diga respeito a impedimentos e incompatibilidades, também o titular do cargo político ou do atual de cargo público deve apresentar uma nova declaração. Por sua vez, o número 6 está em conta sem sintonia com a proposta do Partido Socialista, que é a obrigatoriedade da apresentação de uma nova declaração após 3 anos da cessação de funções. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Bloco de Esquerda se pretende apenas sobre esta matéria. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Pretendo, Sr. Presidente, até porque a nossa proposta pode parecer estranha neste contexto, dado que ela pretende eliminar o artigo e por isso merece ser explicada. Esta nossa proposta está enquadrada nas restantes que fizemos e por isso faz sentido nessa análise. Nós temos como, na nossa filosofia, como obrigação a prestação das declarações no início do mandato, sempre que há alterações patrimoniais e nos 6 anos subsequentes ao mandato, e isso numa lógica de periodicidade anual, e daí, perante esta filosofia, o que está presente na atualização de declarações não fica aquém daquilo que nós pretendemos e por isso é que nós o propomos a sua rejeição. Eu devo dizer que tenho que, antes do período de votações, fazer uma avaliação do que nós aprovamos até agora para ver se a nossa proposta de eliminação se mantém ou não, porque neste momento não tenho ainda a capacidade de fazer essa análise, não tive a possibilidade de o fazer. No entanto, face aos enunciados políticos que referi, fica demonstrada a nossa intenção. Por um lado, avaliar o património no início do mandato, avaliar alterações patrimoniais ao longo do mandato e fazer uma avaliação posterior ao mandato. Nós propomos 6 anos, o PS propôs 3 anos, mas um período posterior ao final do mandato para se avaliar se as prendas não chegam depois, os favores, o que for, que leva a alguma alteração patrimonial. Consideramos que, sendo facilitado através do registro online, através do maior acesso, que já não implica a burocracia que temos atualmente, no novo modelo que estamos a gizar, isso seria perfeitamente plausível numa obrigação no início do ano, em cada início do ano, os titulares nos cargos políticos ou dos altos cargos públicos diriam que validavam a anterior declaração, não havia nada mais a acrescentar, ou então alterariam aquilo que havia a acrescentar no início do ano. A nós parece-nos que o modelo estaria ágil o suficiente para o poder implementar, mas, como disse, estes são os enunciados políticos, eles são diferentes da proposta de eliminação do artigo, apenas e só porque esta proposta de eliminação está enquadrada nas restantes propostas de alteração que o Bloco de Esquerda já fez e que eu tenho depois que avaliar antes do momento de votações. Agora teremos um mês e tal até esse momento de votações para poder, imagino eu, não sei se o Presidente vai marcar reuniões para a semana, para poder fazer essa avaliação.
Obrigado. Eu não tenho mais propostas, portanto vou generalizar o debate. Só chamar a atenção em relação ao que foi dito para 2 aspectos que eu gostava que depois se pronunciassem no debate para a gente ir avançando. Em primeiro lugar, a referência que o Sr. Deputado Álvaro Batista fez à razão da supressão de uma norma específica relativa à substituição de deputados, eu chamo a atenção que isto é matéria, não deve, de facto, concordo em absoluto que não faz sentido que esteja aqui, até porque esta lei é uma lei geral, não é apenas para os deputados. Agora, faz sentido que haja uma especificação desta matéria no Estatuto dos Deputados. Chamava a atenção porque as substituições dos deputados hoje em dia, às vezes, são por 24 horas, nomeadamente para presença em audições de julgamento. E não faz sentido absolutamente nenhum, penso eu, que um deputado que é substituído por 24 horas para poder estar presente num julgamento tenha que fazer a alteração da sua declaração de património, de rendimentos e por aí fora, e depois, 24 horas depois, fazer uma de reinício de funções. Portanto, é matéria que, obviamente, não está aqui, e o mesmo se diga, por exemplo, uma senhora deputada que tenha uma substituição por maternidade ou coisa que o valha, não sei. Quer dizer, tem que haver regras. Tem que haver regras no Estatuto dos Deputados relativos à substituição, porque há casos em que a substituição, enfim, se prolonga por um tempo que é já demasiado longo e, portanto, pode-se justificar uma declaração de cessação de funções e outra de reinício, ou não. Mas isso é matéria que, de facto, não deve ficar aqui, porque só diz respeito aos deputados, deve ser tratada em lei especial, que, para esse caso, será, porventura, o Estatuto dos Deputados. A segunda nota que eu chamo a atenção, que pedia também a vossa, seguindo a lógica, porque isto é uma situação concreta, vamos lá ver se eu consigo explicar, penso que é compreensível por todos. Seguindo a lógica da lei atualmente em vigor, as propostas, o Partido Socialista não propõe alteração nessa matéria, o Partido Social Democrata, na prática, também não, relativamente ao número 3, em que se diz sempre que no decurso do exercício de funções se verifica um acréscimo patrimonial efetivo. Esta terminologia que é aqui utilizada, independentemente de depois explicar como alteração de valor superior a 50 salários mínimos, mas eu não questiono a questão dos 50 salários mínimos, eu fico no acréscimo patrimonial efetivo. Vários deputados já vieram falar comigo na pendência desta legislatura, falar comigo na qualidade de Presidente da Subcomissão de Ética, colocando-me a seguinte questão. Há deputados que na declaração de enfim, que fizeram no início da legislatura, colocaram um património imobiliário que era uma herança indevisa entretanto procederam à alienação, à venda, com os irmãos da herança, isto não é um acréscimo patrimonial efetivo. Há apenas uma alteração de um bem imobiliário para numerário, digamos assim, o que até pode ser reinvestido noutra matéria qualquer. E, portanto, em minha opinião, e é esse, digamos, a opinião, o conselho, entre aspas, se é que se pode chamar conselho, que não enquanto Presidente da Subcomissão de Ética, mas enquanto colega deputado, tenho dado aos deputados que me têm colocado essa questão, é que eu, na dúvida, fazia a declaração, até porque tenho que dar baixa nos bens imobiliários daquele bem e, eventualmente, na conta bancária, porque na maior parte dos casos, quando há uma venda, pelo menos nos casos que me foram colocados, de momento era apenas uma venda, independentemente de algum reinvestimento futuro que possa acontecer ou não, alterar também essa matéria. Mas isto para dizer que devíamos fugir à terminologia que está na lei, que é uma terminologia que provoca este embaraço, do acréscimo patrimonial efetivo. Ou seja, qualquer alteração das inscrições em cada um dos campos, haverá campos sobre património imobiliário, haverá campos sobre contas bancárias, qualquer alteração com um delta superior a 50 salários mínimos deve levar a uma alteração, independentemente de dela resultar um acréscimo patrimonial efetivo ou não. Penso eu, mas gostava também que houvesse a opinião dos seus deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, depois Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter de me ausentar também daqui a pouco, mas responder diretamente às duas questões. Começando pela segunda, dizer que acompanhamos o raciocínio do Sr. Presidente. Esta terminologia não é a melhor, gera equívocos e fica aquém das obrigações que todos nós entendemos que devem existir. E por isso deve ser melhorada, porque a própria atual lei está a ter uma prática mais correta do que a própria lei exige. E, no entanto, isso significa que então devemos melhorar a lei para adequar essa prática mais correta. Sobre a primeira pergunta, a atual interpretação do Tribunal Constitucional, e que se percebe porque está enquadrada na forma como a lei está atualmente redigida, é que a substituição de um deputado, substituição de um vereador, por si só significa início de mandato, isto é, eu sou suplente de um vereador numa lista, não fui eleito, não, em todo o período do primeiro ano de mandato não fiz nenhuma substituição, não tenho que entregar nenhuma declaração. A partir do momento em que eu substituto, vou a uma reunião de Câmara, tenho que entregar uma declaração do Tribunal Constitucional. Esta é a atual jurisprudência do Tribunal Constitucional, mesmo se aplica aos deputados. No entanto, o fim da substituição, no caso do que o Sr. Presidente deu, o caso de um dia de deputado ou de um dia como vereador, não é interpretado pelo Tribunal Constitucional como sendo o final do mandato. E a própria lei diz isto, porque a lei, o que diz no ponto 2... diz que a lei atual, em caso de substituição, tanto o que substitui como substituído só devem apresentar a declaração de referido número 1 no fim da legislatura, ou a menos que, entretanto, renunciem ao mandato. E, por isso, assume-se que o mandato não é extinto quando o fim da substituição se opera. Ou só é extinto numa das duas situações, ou o final do tempo previsto para o mandato, ou renúncia do mandato. E, por isso, desse ponto de vista, a questão, creio eu, não se coloca. A partir do momento em que há uma substituição, no universo daquelas pessoas que estavam obrigadas a fazer declarações, há a inclusão da pessoa que veio fazer essa substituição. O final das obrigações decorrem do final das obrigações para todos os outros, o final do mandato, o final da renúncia, no nosso caso, na nossa opinião, algum tempo depois do mandato. Porquê é que isto é relevante? Porque nós podemos dizer, do ponto de vista temporal, que um dia não é significante. Mas um dia, se for uma votação final global de uma lei particular, pode ser relevante. Se for uma votação específica, pode ser relevante. Nós não conseguimos perceber se um dia de substituição é meio de agosto, onde não se passa nada, o Parlamento não tem atividade, ou se é no pico de uma atividade parlamentar qualquer, em que até temos a nacionalização de um banco, por exemplo, isso, e matérias dessas já aconteceram. Exatamente. É verdade, uma tarde consegue-se fazer isso, como se provou recentemente. E por isso, nesse contexto, a questão temporal acaba por perder esse significado. O que é relevante para o efeito de transparência, de validação do património, é a efetividade em funções. A partir do momento em que, por algum motivo, entrou a efetividade de funções, passou a ter as obrigações que tinha, como se fosse membro eleito efetivo desde o início.
Eu só chamo a atenção do Sr. Deputado para um problema, que é os substitutos, normalmente, eles nem sequer têm mandato, portanto, não sabem quando é que renunciaram ao mandato, eles nunca renunciam, porque eles não têm um mandato próprio. E nunca sabem verdadeiramente quando é que termina para eles a legislatura, porque eles estão sempre a lista de espera para substituir, caso os efetivos, isto no caso os deputados efetivos, portanto, há de facto aqui especificidades no que diz respeito aos deputados, que não acontece relativamente aos outros titulares, que só podem mesmo ser reguladas em termos de estatuto dos deputados. Mas, enfim, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, sobre este último ponto, é exatamente isso. Eu acho que, na altura própria, a propósito do Estatuto dos Deputados, faz sentido ponderar a melhor solução. Relativamente à outra questão que o Sr. Presidente citou, relativamente ao conceito do acréscimo patrimonial efetivo, eu realmente também estou de acordo que há aqui muitos problemas interpretativos, porque numa solução de vasos comunicantes, muitas das variações patrimoniais não são acréscimos patrimoniais efetivos. Se alguém, por exemplo, compra um automóvel, passa a ter um bem sujeito a registro, mas deixou de ter um certo valor na conta bancária. E, verdadeiramente, de acordo com este critério, não houve um acréscimo patrimonial, porque foi uma variação patrimonial. Como? Sim, é um exemplo que vale ao contrário. Ou uma casa, ou o que for. E, portanto, verdadeiramente, se calhar, para adaptar à natureza das coisas, o acréscimo quer dizer variação. Ou deve querer dizer variação. Quando a variação for significativa no valor dos 50 salários mínimos, justifica-se a atualização da declaração. Porque a natureza dos bens, como não são fungíveis, merecem, digamos, ser atualizadas quanto ao registro. Talvez seja essa a alteração que a gente precisa fazer.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, só para dizer que, da parte do PSD, entendemos que esta temática do número 2 realmente deve ser tratada nos Estatutos de Deputados. E, portanto, exatamente, respeito aos deputados. E o que disser respeito aos geridores deve ser tratada na lei das autarquias locais. Não tem sentido, nossa perspectiva, estar aqui a tratar esta matéria de forma autónoma e ainda por cima só quanto aos deputados, e para isso também a nossa proposta de eliminação deste número 2.
Sr. Deputado, e quanto à questão do acréscimo patrimonial efetivo?
Sr. Presidente, quanto à questão do acréscimo patrimonial efetivo, nossa perspectiva, estamos disponíveis para colaborar e encontrar uma redação que se adeque mais concretamente àquilo que se pretende. Nós olhamos para a lei, como ela existe neste momento, a nossa proposta manteve aquilo que está cá, porque nós entendemos aquilo que na nossa perspectiva a lei quer dizer, e nunca tivemos dificuldades na aplicação da lei. Mas estamos disponíveis para encontrar uma redação que seja mais consentânea com aquilo que seja o sentir da maioria dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que realmente a questão, começando pelo fim, do acréscimo patrimonial efetivo tem que ser revista. Porque eu, por exemplo, no meu caso, comprei um carro que não tem valor, tem um valor despiciente face ao que aqui está, mas atualizei a declaração porque me pareceu que fazia sentido. E, portanto, acho que faz sentido fazermos coincidir a lei com aquilo que normalmente as pessoas vêm fazendo neste domínio e que me parece ser mais consentâneo com aquilo que se pretende aqui. Portanto, acho que faz sentido e acho que estamos também disponíveis, evidentemente, para procurar uma redação que conforme a prática à lei e que resulte, tenha o melhor resultado. Parece-nos que a eliminação do número 2 que o PSD faz sentido fazer-se no sentido em que deve ser transposta na parte que se refere aos deputados para o Estatuto dos Deputados, sem prejuízo de as substituições que ocorram noutros órgãos dever ser feita também no local próprio. Quanto à questão final da atualização da declaração no fim do período de 3 anos proposta quer pelo PS, quer pelo PSD, esta é uma matéria que nos parece algo, como direi, as pessoas já deixaram de estar há 3 anos no ativo e continuam a ter que, enfim, apresentar uma declaração, mas tendo em conta que pode, de facto, o acréscimo patrimonial ocorrer nos 3 anos em que ainda decorre o período de nojo, talvez faça sentido ponderarmos, de facto, essa questão e, portanto, falaremos também entretanto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, relativamente a este ponto, não tenho mais nenhum pedido de palavra. O ponto 16 sobre a publicidade, havia o pedido do PSD que se mantém, não é?
Que se mantém, Sr. Presidente.
Ainda não, enquanto não for apresentada uma proposta mais concreta, esta matéria de publicidade não ser aqui discutida, ficar adiada à sua discussão. Passamos então ao artigo 17, dando eu a palavra, começando por dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 17, nesta redação, a nossa intenção é clara, é apenas deixar perfeitamente consagrado na lei que a Assembleia da República tenha acesso imediato à plenitude da declaração de rendimentos. Parece-me, no entanto, que a partir do momento em que esta temática tem a ver com o acesso, com a publicidade, nossa perspectiva também pedíamos para que a discussão ficasse adiada e fosse depois tudo tratado conjuntamente com o artigo 16º.
Então vamos à página seguinte, o artigo 22, que também tem a numeração 17, mas que tem que ver com regras relativas ao incumprimento. E era o último ponto que discutiríamos hoje, dando a palavra ao Partido Socialista, que tem a sua proposta na página 23 do guião que foi hoje apresentado.
24, Presidente.
24? É? Peço desculpa, então. Estou a trabalhar com um guião. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ou Sr. Deputado Jorge Lacão? É, 24, exatamente.
Este normativo é um normativo de fogo.
Pois, não tanto
e não estando
bloco
aqui
PC,
nem o Bloco nem o PCP, era melhor, seria mais prudente se calhar suspendermos por aqui os nossos trabalhos hoje.
Pois, de facto, fazemos o debate deste ponto sem o PCP e o Bloco, temos que voltar à discussão depois, necessariamente, não é? Para não nos estarmos a repetir. Senhores Deputados, então ficávamos por aqui. Ficou mais curta a reunião de hoje. Mas foram os afazeres das outras comissões que levaram os seus deputados, no caso do deputado Pedro Filipe Soares.